lendo 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 até o verso 11. 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 até o verso 11. O apóstolo Paulo, irmãos, percebeu a força do Evangelho, percebeu o poder do Evangelho. O apóstolo Paulo percebeu a grandeza do Evangelho para a transformação de vidas, mas ao mesmo tempo percebeu a fragilidade que ele tinha. Todos nós sabemos, irmãos, do poder de Deus, mas nós também lidamos com as nossas fragilidades constantemente. Quase sempre somos atingidos com alguma resvalados, né? Com alguma seta, né? Estamos vivendo dias muito difíceis. Acordamos hoje com a notícia do bombardeio do Irã a Israel. Um fato muito difícil, muito complicado, cenário global, mundial. Enfrentamos fragilidades pessoais, enfrentamos também fragilidades no cenário das nações, percebemos coerências e incoerências o tempo todo, e percebemos também, irmãos, a grandeza que é vivermos na dependência de Deus. Precisamos de Deus, a igreja precisa de Deus, a igreja precisa se fortalecer no Senhor. Não é fácil o que a gente está vivendo, o que se diz a respeito do que pode acontecer. Mas é seguro saber que a palavra de Deus já nos diz aquilo que nós precisamos saber a respeito de Deus e da volta do Senhor. E a palavra de Deus também é clara ao nos dizer a respeito daquilo que nós precisamos ser em face a tudo isso que estranhamos, que vemos e que muitas vezes lamentamos, né? É lamentável isso que está acontecendo, né, irmãos? Tudo que tem acontecido. Essa semana mesmo, antes dessa invasão desses drones em Israel, são 2.000 pessoas que morrem ali por semana, irmãos, em média. Pensa bem o que, que é isso. Pensa bem no significado que é lidarmos todos os dias com notícias que realmente não são nada agradáveis a Deus. Não é a nós, não, é a Deus. Porque o nosso Deus é o Deus da paz. Amém, irmãos? É o Deus que faz cessar as barreiras de divisão. Então o texto nos diz, irmãos, Paulo falando sobre a fragilidade e a força ao mesmo tempo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de quem, irmãos? De Deus, e não de nós mesmos. Versículo 8. Vamos ler, irmãos. Em tudo, porém, não angustiados, ficamos perplexos, porém, não desanimados. Somos perseguidos, porém, não abandonados. Somos derrubados, porém, não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal, como diz outra versão. Meus irmãos, a grande força da igreja, a sua força, a minha força, é o amor. Porque o amor gera um movimento, irmãos. Eu, enquanto estava aqui louvando, cantando, pensando, são muitas coisas que passam pela cabeça da gente quando a gente canta uma música dessa. Duas músicas, aliás, a primeira, que fala da ação do Espírito Santo, do poder do Espírito para a realização da obra, que é um espírito de amor, né, irmãos? E a volta de Jesus. A força da igreja é a força do amor. A sua força é a força do amor. Eu me lembrei aqui, irmãos, meu pastor foi herói de guerra. Nós tínhamos uma profunda admiração pelo nosso pastor, pastor que me apresentou, pastor que celebrou o casamento da minha mãe com meu pai. Minha mãe tinha 17 anos quando o meu pastor celebrou o casamento dela. Está com 81. O nosso pastor simplesmente deixou a nossa igreja e passou um ano na Itália como pracinha da Força Expedicionária Brasileira. Recebeu medalhas. Recebeu uma medalha, irmãos, porque ele desarmou uma, por intervenção dele, desarmou uma mina, evitando uma coisa terrível. Ficou um ano na guerra. Eu fiquei pensando, o que é que nos faz, irmãos, sair do conforto e ir para um campo de batalha? O que é que nos torna cada dia mais eficientes no lidar com o que temos que lidar, se não formos pessoas movidas e direcionadas pelo amor? O que seria de mim e de você sem esse componente tão necessário nas guerras que travamos dentro de casa, nas lutas que temos no ambiente de trabalho? O que seria de mim sem o amor? Sobraria muito pouco, ou quase nada. João, sabendo disso, sabendo do poder grandioso do amor, vai escrever o seguinte, 2 João, Mateus, o texto mudou aí, 2 João, capítulo, perdão, 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, verso 1 até o verso 7, nós vamos ler juntos, 1 João, capítulo 2, verso 1 até o verso 7, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisso sabemos que o temos conhecido se guardamos os seus mandamentos. Os irmãos podem ler o versículo 4? Percebe, irmãos? Aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E além de mentiroso, se torna covarde diante das circunstâncias, porque a força do amor para aquele que guarda os mandamentos de Deus é propulsora, é motivadora. Versículo 5, mas quem guarda a sua palavra, todo mundo junto, gente, mas quem guarda a sua palavra, nele tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, guardar a palavra de Deus, nisso sabemos que estamos nele, né? Guardar a palavra de Deus e guardar os ensinos de Deus de forma apropriada, não é guardar de qualquer jeito, é guardar de uma maneira aplicada ao coração, gera a força do amor e produz a força do amor e, como consequência, irmãos, nos faz andar como Ele andou. Andar como Ele andou significa, irmãos, abrir mão, pagar o preço, entrar nos lugares mais difíceis, encarar as situações mais severas, mais complexas, com o amor de Deus e com a palavra de Deus como escudo. Por isso, irmãos, que aquele que está aperfeiçoado nele, através do amor, tem a força, ele é retroalimentado pela própria força de Deus e pela própria palavra de Deus. E eu entendo, irmãos, que esse amor gera ainda mais força no nosso coração à medida em que nós ousamos mais, em que nós não retrocedemos, mas sim avançamos com coragem. Então, irmãos, olhando uma atitude como aquela do meu pastor, de sair do conforto, entre aspas, né, da situação em que vivia como pastor da igreja, sair para uma guerra, ficar um ano no campo de batalha, lidando com pessoas que nunca viu na vida, que nunca conheceu. Irmãos, É exatamente isso que fazemos e que propomos a cada dia, que Deus nos propõe a cada dia, de agirmos de forma eficaz através do poder de Deus, através do amor de Deus que está manifesto no nosso coração. Amados, versículo 7, versículo 6, quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Amados, não lhe escrevo um novo mandamento, mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio, e este mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Amém, irmãos? Olha o cuidado de João. É interessante que, entendendo um pouquinho mais da personalidade de João, a gente costuma a chamá-lo de apóstolo do amor, não é? Discípulo do amor, realmente foi alguém que manifestou um amor muito grande, e Jesus me parece também que se conectou muito a João e Tiago, seu irmão, não é? Os dois estavam sempre muito conectados, muito juntos, e me parece que vemos isso no Evangelho, esse apóstolo transbordava amor, não é? Mas é interessante também observar um fato, irmãos, a respeito da personalidade desse João e de Tiago, é que eles certa vez foram apelidados por Jesus como filhos do trovão. E sabe por quê, irmãos, que eles foram apelidados de filhos do trovão? Porque em certa ocasião eles sugeriram que Jesus descesse fogo do céu para queimar e consumir os seus opositores. Senhor, manda fogo do céu e queima essa turma aí, porque a gente está de boas, mas que eles queimem agora no inferno. Amor e ao mesmo tempo destemperança. A força do amor caracterizava esse homem, mas ao mesmo tempo era apelidado como filho do trovão. Irmãos, para ser filho do trovão tinha que ser ruim demais, tá? Pensa se você recebe esse apelido de Jesus, o que, que você ia pensar? Está muito nervoso, meu filho, está muito agitado, volta, não é? Volta para aquela situação, para aquela condição que a gente conhece, que você manifesta, que você diz ser. Percebe, irmãos? Um transtorno espiritual de personalidade atingindo esse homem, e ao mesmo tempo, irmãos, maravilhoso perceber que Jesus trabalha com pessoas assim. É maravilhoso perceber que Jesus, ele percebendo os nossos traços de personalidade, não descarta a possibilidade de me usar e de usar você. Mas também isso não quer dizer que eu não tenho que refletir e amadurecer diante de mancadas, diante de vacilos, diante de situações difíceis que eu enfrento e muitas vezes não sei reagir, não sabemos reagir. Então, o nosso Deus é Deus também dos filhos do trovão. É um Deus que trabalha com aqueles que estão destemperados. É um Deus que aprimora de maneira absurdamente grande, notavelmente eficaz, todos aqueles que vacilam na sua caminhada. Por isso que João começa a falar a respeito do perdão. Olha, eu quero dizer para vocês, se vocês pecaram, eu quero lembrar, vocês têm um advogado, tá? E esse advogado é Jesus Cristo. Se vocês deram alguma mancada, não hesitem em procurar aquele que é especialista em defender os filhos do trovão, porque eu sou um deles. Isso não está na Bíblia não, tá, irmãos? Eu que estou inferindo. Vamos ler de novo, irmãos? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então ele fala de cadeira, de propriedade, que ele foi alcançado pela graça de Deus, que o perdoou, apesar deles ter sido apelidado de filho do trovão. E mais, Jesus Cristo deu a esse homem a responsabilidade de cuidar de Maria. Lembra disso, irmãos? Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Jesus na cruz deu uma responsabilidade de acolhimento grandiosa para esse que um dia foi chamado de filho do trovão. Então, os filhos do trovão recebem de Deus responsabilidades, mas Deus não quer mais trovoada na sua vida, meu irmão. Deus não quer mais que você viva como um trovoador. Quer que você se coloque no seu lugar como servo, como discípulo, que é movido e treinado pelo amor, porque é através do amor que eu serei o quê, irmãos? Aperfeiçoado. Em outras palavras, o amor vai me colocar numa condição de vulnerabilidade. Por exemplo, vou para uma guerra intencionalmente. Pastor João Filson Soren, que foi o primeiro capelão evangélico brasileiro na Segunda Guerra Mundial, arriscou tudo, voltou como herói de guerra, mas sobretudo voltou com a admiração da sua igreja, porque o percebeu como alguém que correu todos os riscos, não só por ser um brasileiro, mas por ser alguém que amava o seu próximo. Quando a gente volta de uma guerra com a vitória, irmãos, a gente é aperfeiçoado e aprimorado no nosso amor. Vamos nos tornando assim mais parecidos com Jesus. A igreja, ela vai se tornando mais parecida com Jesus à medida que ela arrisca, empreende uma luta, volta com a vitória e diz: glorificado seja Deus. Amém, irmãos? O Senhor me deu essa vitória porque eu fui com todas as minhas características, eu fui como eu estava, eu arrisquei, eu empreendi em algo que eu sei que é eterno, que é poderoso. E agora eu cresço, e quando eu cresço, a minha igreja cresce. Quando você cresce, a sua igreja cresce. Quando você cresce, a sua família cresce. Amém, irmãos? Quando você se desenvolve no amor, quando você arrisca, a sua família ganha, a sua comunidade ganha. Então, irmãos, João tinha um carinho muito grande pelos crentes. Característica grandiosa de Cristo é apresentada aqui como advogado. João se apropria do perdão, certamente João experimentou isso na própria pele, falei aqui. João amplia o perdão de Deus, ele diz que ele é para todo que crê. Jesus também evoca aqui a coerência do crente, a não viver como um falso, como um mentiroso. Coloca o papel da palavra de Deus na vida do crente. Reporta-se a respeito do dia a dia na vida do crente, definindo um novo estilo de vida, ou seja, devo andar como ele andou. A gente pode repetir isso, irmãos? Eu devo andar como ele andou. Vamos ler, gente? Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Pensa nisso amanhã, quando a trovoada começar, não é? Querer aparecer. Pensa nisso amanhã, eu tenho que andar como ele andou. Eu vou andar como ele andou. Como é que ele andou? Ele andou totalmente vulnerável, mas totalmente entregue, e andou também manifestando amor. O amor é a salvação da igreja. Amém, irmãos? O amor de Deus derramado no meu coração é a salvação da igreja. É a característica da igreja. É a minha salvação. Senão não dou conta. Pensa bem lá naquela situação no seu ambiente de trabalho. Pensa bem naquela situação lá dentro da sua casa. Pensa bem, irmãos, como é que a gente vai lidar com o estresse do dia a dia sem o amor, sem andar como ele andou. Eu quero andar como ele andou. João, então, apresenta essa divindade tremenda do Senhor Jesus, apresentando e aconselhando os crentes a amarem o próximo, alertando para que eles não amem o mundo. Vamos no versículo 8, agora, Mateus, vamos juntos, gente. Por outro lado, o que lhes escrevo é mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando. Peraí, só um instantinho. As trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que é isso, irmãos? Cristo em nós, Deus em nós. Somos ou não somos a luz do mundo? Somos ou não somos luz para as nações? O que que fez o meu pastor sair do conforto da sua família para ir para uma guerra? A luz que ele sabia que ia brilhar no meio das trevas, irmãos. À medida em que os crentes conseguem manifestar amor de uma maneira tão prática e tão apropriada, irmãos, as trevas vão o quê, irmãos? Se dissipando. Eu não quero mais trevas. Amém, queridos? Eu não quero mais trevas, eu quero a luz. Versículo 9, vamos ler juntos, irmãos. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Então presta atenção, irmãos. Olha o filho do trovão aí de novo. Olha a trovoada aí de novo. Agora João está falando de um sentimento crítico que não pode ser alojado no meu coração. Irmãos, eu não sei se você já percebeu as motocicletas aqui na cidade de Ipatinga. Alguém já viu alguma motocicleta rodando por aí, irmãos? Agora vou melhorar a minha pergunta. Alguém já levou um susto com a descarga da motocicleta dentro do... Você está dirigindo, passa aquele cara assim... Ah. Irmãos, eu acho que outro dia vai ter um troço dentro do carro. Aí eu pensei assim, meu Deus, tem misericórdia, porque é tanta coisa, né, irmão? Você está ali e aquele indivíduo parece que quer provocar você. Não é isso, irmão? Hein, Ian? O Ian é tranquilo, gente. Olha como é que ele é calmo. O Leudson, olha a calma. Mas os calmos assim são filhos do trovão também, irmãos. Gente calma também tem trovão dentro. Da mesma forma que ama, quer atropelar um indivíduo desse. Hein, Rodrigo? Irmãos, não é brincadeira. Nós estamos dia a dia enfrentando situações no trânsito, na família, no trabalho, que nos levam a pensar, meu Deus, o que vai prevalecer aqui? O amor ou o trovão? Vai dar uma trovoada? Ou eu vou com tudo para cima? Ou é o teu amor? Irmãos, você já viu como as pessoas nem olham para você e nem cumprimentam? Não quero que ninguém dê bom dia para mim não, tá? Mas você já percebeu que nem um bom dia o indivíduo às vezes dá para você? Já percebeu isso, irmãos? E fica assim, meu Deus, não tem ninguém aqui no elevador? Eu estava no elevador, a pessoa entra, olhando no celular, e eu assim, e sai, olhando no celular, quase que tropeça, não dá nem bom dia para você. Acontece isso ou não, irmãos? Eu penso assim, meu Deus, onde é que nós estamos? A gente fica indignado com muitas coisas, irmãos. Mas nós temos que cuidar o quê, irmãos? Do nosso próprio coração. Temos que voltar os nossos olhos para o nosso próprio, o que, irmãos? Coração. E medir as nossas reações para que elas sejam reações semelhantes ao Filho de Deus. Porque aquele que o conhece deve andar como ele andou. Porque aquele que está aperfeiçoado na palavra vai andar como ele andou. Eu não quero tapinha nas costas, não quero bom dia, mas pelo amor de Deus, não tem educação, não é? Não, a gente fica indignado, irmãos. É muita coisa. Vocês estão rindo da minha cara? Percebe, irmãos, que o cuidado que João tem para com os relacionamentos... Parei em qual versículo, irmãos? 9, né? 10 agora, 10. Vamos ler? Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Olha isso, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor é o cumprimento da lei. Quem ama, cumpriu toda a lei. Quem conseguiu amar, realizou um feito excepcional. Quem conseguiu amar, irmãos, alcançou um nível de libertação extraordinário. Amém, queridos? Quem conseguiu vencer uma guerra sem dar um tiro para destruir alguém, conseguiu cumprir toda a lei. O texto diz, irmãos, que quem ama o seu irmão permanece aonde, irmãos? Na luz, e nele não há nenhum tropeço. Porque esse camarada, ele foi assim, tipo assim, um anjo, né? Que caiu do céu. Um anjo. Ele personificou a Cristo numa situação em que daria a ele todo o direito, de repente, de atacar, todo o direito de fazer o que quiser, não é? Mas não fez, porque reconheceu que há um Deus que nos dá forças. A força da igreja qual é, irmãos? Qual é a força da igreja? É o amor. Qual é a minha força que eu não tenho? É o amor de Deus. Versículo 11. Mas quem odeia a seu irmão, como que está, irmãos? Está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Percebe, irmãos? Quando esse sentimento, ele vigora no nosso coração, a gente fica perdido. O texto aqui está dizendo, o cara não sabe para onde vai, ele está perdido. Me lembrei, irmãos, uma vez que aluguei um carro e achei que sabia onde eu estava, né? Só porque sabia dirigir o carro, achei que estava tudo dominado. Não tinha nada dominado, irmãos. Entrei num lugar horroroso, terrível. E logo percebi que aquele meu sentimento de domínio não valeu nada, porque aquele meu sentimento de domínio me levou para um lugar muito estranho, muito ruim. E eu preciso entender, irmãos, quem é que domina? O meu Deus é que domina. Amém, irmãos? O amor é que precisa me conduzir, me controlar, me dominar. Agora é interessante também, irmãos, destacar que o filho do trovão aqui é extremamente sábio na sua colocação, porque está numa idade bem avançada, né, irmãos? Quem está numa idade mais avançada e é aperfeiçoado em amor, precisa ser ouvido, não é, irmãos? Precisa ser ouvido. Você precisa de um conselho de quem é mais velho. Você não pode tomar decisão de qualquer jeito, achando que está certo, só porque tem força, só porque aprendeu a dirigir. Você pode se perder. Você precisa de conselho. João aqui escreve em idade bem avançada, irmãos, acredita-se que mais de 80 anos. E logo em seguida, ele aqui está em Éfeso escrevendo a sua carta, em um dado momento é levado a Pátimos para a realização de trabalhos forçados, tinha que quebrar pedra em Pátimos. Teve que enfrentar em idade avançada uma situação muito complicada. E o filho do trovão, que nos ensina a respeito do amor, é aperfeiçoado ainda mais através do amor de Deus que estava dentro dele. E o filho do trovão, irmãos, recebe do Senhor a revelação do Apocalipse, da qual todos nós temos em nossas Bíblias hoje, nos apropriamos. Porque Deus escolhe usar, irmãos, aqueles que são aperfeiçoados no amor, sabia? Deus escolhe usar aqueles que são aperfeiçoados no amor. Fazendo trabalho forçado, idade avançada, Deus usa tremendamente esse homem. Vamos orar, irmãos. Deus quer usar você, Deus pode usar você. Quero enfatizar que o Senhor tem perdão para os filhos do trovão, para todos nós. E o seu perdão é gracioso. Deus não desiste dos filhos do trovão. Deus quer usar você. Sobre você repousa um nome que está sobre todo nome. Esse nome é o nome de Jesus. E ele oferece graça a cada um de nós nessa manhã.
A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado seu coração. Para saber mais sobre quem somos e em quem acreditamos, acesse ibbrpatinga.com.br.